Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão para apresentar o projeto de resolução.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, se o Partido Socialista tem dúvidas em relação à posição que vai adotar em relação a este projeto de resolução, eu posso pedir um intervalo regimental. Não é necessário, não é necessário. Pronto, é que me pareceu necessário, dada a ausência da primeira fila da bancada. Mas pronto, mas se não é assim, vamos continuar com o debate. Da parte do PPM, este projeto de resolução, como acabei de referenciar no âmbito da explicação da urgência, nós consideramos que o Governo Regional tudo deve fazer para impedir que os trabalhadores açorianos sejam submetidos a um horário de 40 horas, que é uma imposição claramente inconstitucional, que é uma imposição que o próprio Partido Socialista e diversos partidos da oposição consideram que é inconstitucional. Esses argumentos já foram apresentados ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional ainda não deliberou. O que nós já temos a certeza é que, a partir de dia 21, vamos ter legislação regional nesta matéria. Não sabemos é durante que período é que, durante este período, até à entrada em vigor do diploma, o que irá suceder é que os trabalhadores açorianos vão continuar a trabalhar 40 horas, se entretanto o Governo Regional não alterar a sua postura nesta matéria. Temos, em relação à adoção desta recomendação, temos um precedente até que tem poucos meses. No âmbito do pagamento de subsídio de férias, lembro a esta Câmara que o Governo pagou este subsídio antes da publicação do diploma regional. Portanto, esta prática é uma prática que já tem antecedentes. Estou aqui a referenciar apenas um caso, que é o caso mais recente. Temos também outras administrações, nomeadamente o Governo Regional da Madeira, que fez aprovar uma resolução nesse sentido. É uma das soluções possíveis. Existem outras, estamos a aguardar, por exemplo, o que é que a Administração da Câmara de Lisboa irá decidir, e qual é a solução da Câmara de Lisboa em relação também a esta matéria, que são soluções eminentemente administrativas. É evidente que me podem argumentar que o Sr. Representante da República na Região Autónoma da Madeira já solicitou, e eu tenho aqui o despacho, já solicitou que o Tribunal Constitucional declare a ilegalidade com força obrigatória geral da resolução do Governo Regional da Madeira com um conjunto vasto de argumentos. Mas para quem se der ao trabalho de ler este despacho, poderá verificar que os argumentos que aqui são aduzidos são os argumentos de sempre desta figura do centralismo na República Portuguesa. São argumentos centralistas. E são argumentos centralistas, o que é curioso é que termina o desenvolvimento da sua argumentação referenciando quais são os artigos do Estatuto Político-Administrativo da Madeira que são violados. E nesse sentido, eu considero também que até do ponto de vista jurídico este despacho do representante da República da Madeira tem as suas fragilidades. Do ponto de vista político, tem enormes fragilidades, porque para a autonomia dos Açores, há muito tempo que os diversos partidos políticos aqui representados consideram que esta figura institucional é sempre o representante do centralismo na Região Autónoma dos Açores. E por isso, na nossa perspectiva, É evidente que a posição que assumem em relação ao uso das competências próprias da região autónoma da Madeira, neste caso, em relação a esta situação, também não nos merecem qualquer crédito político. Devo dizer também que aguardamos o desfecho da batalha jurídica, não só a política, mas a batalha jurídica. Neste momento, aguardamos a decisão do Tribunal Constitucional. Aguardamos também a decisão em relação às providências cautelares entregues por diversos sindicatos. E, portanto, nesse sentido, encontramos-nos numa situação em que os trabalhadores açorianos, se nada fizermos, podem ter que continuar a trabalhar 40 horas até que a legislação regional seja aprovada, ou até que, e isso pode suceder dentro de dias ou meses, até que o Tribunal Constitucional considere que a legislação do Governo da República, a legislação das 40 horas, é inconstitucional. Nós temos a obrigação de recomendar ao Governo dos Açores que adote os procedimentos adequados para que os trabalhadores açorianos não sejam submetidos, não continuem a ser submetidos a um horário que é injusto, que é ilegal, que surge num contexto que com certeza vai criar uma convulsão social tremenda de cortes salariais, de congelamentos da carreira e, ainda por cima, é-lhe imposto um aumento do horário de trabalho não remunerado. E, portanto, é um conjunto de agravantes criar aqui uma situação tremenda para o mundo laboral, nomeadamente para os trabalhadores açorianos, que é de uma injustiça gritante. Nós temos a obrigação, os trabalhadores dos Açores, estão à espera que um governo do Partido Socialista seja o primeiro a dizer: presentes, estamos aqui a defender os direitos dos trabalhadores, estamos aqui para impedir a aplicação prática desta injustiça. E é por isso que o PPM apresenta esta recomendação para que o Governo Regional, até à aprovação e aplicação da legislação regional e a entrada em vigor, que tome as providências cautelares, tome as providências necessárias para que os trabalhadores da administração regional não trabalhem as 40 horas, trabalhem as 35 horas semanais, conforme vinha sucedendo e conforme é de justiça e conforme àquela que é que foram a conquista civilizacional que se conseguiu ao longo destes anos, Por isso, meus senhores, e termino a minha intervenção inicial sobre esta matéria, por isso eu considero que, mais uma vez, o Governo Regional dos Açores está confrontado com uma decisão de coragem política. Está confrontado com uma decisão de não lavar as mãos como Pilatos e dizer: eu não concordo, eu não me oponho, mas também não faço nada. E o que eu proponho aqui é que o Governo Regional dos Açores faça qualquer coisa de concreto e que impeça esta injustiça. É esta a recomendação, é este o sentido do projeto de resolução que aqui apresentamos a esta Câmara.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Costa Pereira tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, esta recomendação que estamos aqui a discutir entronca diretamente no projeto de decreto legislativo regional sobre o período normal de trabalho dos trabalhadores da Administração Pública Regional, que deu entrada nesta Assembleia e que vai ser objeto de um plenário extraordinário na próxima semana. Eu, na qualidade de Presidente da Comissão de Política Geral, tenho sido contactado por alguns órgãos de comunicação social para explicar, na sua perspectiva, as razões da morosidade deste projeto na Comissão e que essa morosidade teria dado origem a que se realizasse o plenário extraordinário, com as consequências que daí todos nós conhecemos. E porque a Comissão de Política Geral acabada de reunir, entende que deve prestar contas também neste plenário e deve informar o plenário sobre o que é que se passou, eu devo dizer-vos, de forma factual e cronológica, o processo deste projeto de decreto legislativo regional até à data. O projeto em apreço deu entrada nos serviços da Assembleia no dia 11 de setembro, uma quarta-feira. No dia seguinte, no dia 15, uma quinta-feira, a Sra. Presidente despachou o projeto em apreço para a Comissão de Política Geral. Nesse mesmo dia, no dia 12, enviei um e-mail ao Sr. Deputado Paulo Estevão, na qualidade de proponente da iniciativa, a solicitar-lhe quais os pareceres e quais as audições que entendia oportunas desenvolver no processo de apreciação do diploma em causa. No dia seguinte, 13 de setembro, o Sr. Deputado Paulo Estevão respondeu a sugerir que a Comissão ouvisse o Sr. Vice-Presidente, a UGT e a CGTP. No dia 15 de setembro, um domingo, por sinal, enviei um e-mail aos coordenadores de cada partido da Comissão de Política Geral a informar a resposta do Sr. Deputado Paulo Estevão e a solicitar-lhes que indicassem e sugerissem mais alguma demarche ou audição a desenvolver no contexto da apreciação do diploma na Comissão. E também sugeri-lhes que esse diploma fosse agendado para a reunião prevista para o dia 2 de outubro. Portanto, este e-mail foi do dia 15 de setembro. No dia 16 de setembro, quando se começaram a desenvolver, a termos administrativos, os mecanismos para a solicitação desses pareceres, fui alertado pelos serviços do apoio parlamentar de que era preciso verificar se havia a obrigatoriedade ou não de, atendendo à matéria deste diploma, ela ser sujeita à audição pública. No mesmo dia, 16 de setembro, solicitei aos serviços da Presidência da Assembleia parecer, no sentido dos serviços jurídicos, informarem o Presidente da Comissão se o parecer era, se a audição era obrigatória ou aconselhada. No dia 18 de setembro, recebi dos serviços da Assembleia o parecer de que a audição pública, atendendo à matéria do projeto em causa, era obrigatória. Dia 18 de setembro, recebi o parecer jurídico. No dia 19 de setembro, assinei os anúncios públicos para irem para a comunicação social e o primeiro anúncio saiu no dia 20 de setembro de 2013. Foi esta a tramitação factual do projeto de decreto legislativo regional na Comissão de Política Geral. Erros todos cometemos, uns mais graves do que outros. Fica à consideração dos senhores deputados, meus colegas, e do plenário da Assembleia, fica a descrição factual de tudo o que foi feito e penso que, atendendo a esta descrição, os serviços da Assembleia e os deputados que compõem a Comissão estão absolutamente de consciência tranquila no processo que foi desenvolvido. A Comissão de Política Geral também solicita à Sra. Presidente da Assembleia que deste processo factual que aqui foi descrito se dê informação à comunicação social.
Obrigada, Sr. Deputado. Deduzo que a parte final da sua intervenção seja uma interpelação à mesa no sentido de se proceder ao envio desta comunicação. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, penso que então estamos em... Sr. Deputado Zoraida Soares. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Parece que está a ficar muros, na realidade, sobre as 40 horas. Sobre as 40 horas, já pouco mais há a dizer do que aquilo que nós temos vindo a dizer desde as 10 horas da manhã. Mas, enfim, há sempre qualquer coisa que pode ser acrescentado ou então relembrado. E, provavelmente, é no relembrar que eu vou fazer questão a propósito deste projeto de resolução do PPM, que pretende a coisa mais razoável deste mundo, é que se na realidade vai haver legislação regional sobre a matéria das 40 horas, no sentido de que ela não seja aplicada, a lei das 40 horas, à região, a legislação que será aprovada, tanto quanto temos vindo a perceber, na próxima segunda-feira, e que obviamente seguirá os seus trâmites, e que ainda demorará, faz todo o sentido que o Governo Regional e a maioria que o suporta, e no fundo todos nós que temos vindo a concordar que as 40 horas não devem ser aplicadas nesta região, salvaguardemos os trabalhadores da função pública açoriana neste compasso de espera, porque não faz sentido nenhum agora obrigá-los a fazer 40 horas para daqui eventualmente a 30 dias lhes estar a dizer que afinal não têm que fazer, que passam a fazer, mas é 35. Portanto, do ponto de vista da razoabilidade, parece-me que o projeto de resolução do PPM e a recomendação que faz ao Governo é absolutamente sensata e compreensível por todos nós. Mas eu gostaria, contudo, de acrescentar duas coisas. Uma é reforçar, porque faço também questão disso enquanto membro da Comissão de Política Geral, reforçar a intervenção do Sr. Deputado Costa Pereira, subscrever toda, enfim, a lisura e a factualidade com que aquelas datas foram aqui referidas, por forma a que mesmo antes da comunicação que foi solicitada à Sra. Presidente da Assembleia, fique claro aos olhos de todos os açorianos e açorianas e também dos senhores e das senhoras jornalistas que acompanham os nossos trabalhos, que não houve aqui nenhuma omissão da parte nem desta Casa, nem da Comissão de Política Geral, nem do seu Presidente, nem dos deputados que integram qualquer comissão. Os trâmites regimentais foram seguidos, a vida é o que é, as datas são o que são, os prazos são o que são e nós não podemos querer sol na eira e chuva no naval. E, portanto, se queremos defender os trabalhadores, terá que haver um plenário extraordinário para isso, por muito que isso custe a todos nós, já agora, não só a esta Casa, mas a cada deputado e a cada deputada, que também tiram da sua vida e da sua disponibilidade mais tempo para aqui ficar ou regressar para esse debate. Portanto, que fique claro para toda a gente que não há nem abuso, nem negligência, os fins de semana não contam, Sr. Presidente. Não. Mas qual é o seu problema, Sr. Vice-Presidente? Qual é o seu problema? O senhor vai cá estar na segunda-feira connosco, não vai? Pronto, então não tem problema nenhum. O único problema é abusar e usar de forma demagógica esta circunstância, acusando quem não tem responsabilidade em termos de opinião pública e de comunicação social. E é por isso que eu volto a repetir, quero subscrever integralmente aquilo que o deputado Costa Pereira, como Presidente da Comissão de Política Geral, aqui acabou de afirmar. Voltando ao projeto de resolução do PPM. Sobre esta matéria, e depois de tudo aquilo que já foi dito, o Bloco de Esquerda gostaria apenas de acrescentar o seguinte. Hoje, o Partido Socialista, nos Açores, porque tem maioria absoluta nesta Casa, está colocado perante um problema e perante uma escolha. Ou assume frontalmente a defesa dos direitos consignados na Constituição portuguesa e, de uma vez por todas, faz o que diz e age em conformidade até ao fim e até às últimas consequências, ou então o Partido Socialista Açores é também responsável e responsabilizado pela progressiva falência da participação cívica e democrática dos cidadãos desta região, aquilo a que nós vulgarmente chamamos abstenção. E, para além disso, é cúmplice de uma política de austeridade estúpida que está a matar conquistas civilizacionais que demoraram séculos no nosso país. E será também um parceiro futuro, porque já, enfim, já se levantam essas hipóteses até por altos dirigentes do Partido Socialista a nível nacional, será um parceiro futuro da pedida e cada vez mais reivindicada revisão constitucional que a finança deste país exige e que, pelos vistos, há altos responsáveis do Partido Socialista que estão dispostos a abrir a porta. Revisão que será feita sempre contra os trabalhadores e as trabalhadoras, contra os seus direitos, contra a sua dignidade e a favor da selvageria nas relações laborais. Os trabalhadores e as trabalhadoras açorianas exigem que o Partido Socialista se ponha na trincheira da defesa das 35 horas e no respeito pelos seus salários, pelos seus direitos, e só o poderá fazer não aplicando nos Açores a lei obscena, como já foi chamada, e bem, das 40 horas semanais de trabalho. Para o fazer e ser consequente com tudo aquilo que foi dito desde as 10 horas da manhã neste Parlamento, só poderá votar favoravelmente o projeto de resolução do PPM, o que o Bloco, obviamente, irá fazer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, para registar a forma como cronológica e factual como o Sr. Deputado Costa Pereira aqui explicou a tramitação do diploma na Comissão de Política Geral. E, portanto, ele estranhou, e bem, que a comunicação social lhe andasse a atribuir algumas responsabilidades que, afinal de contas, ele não tinha e que parece, afinal de contas, alguém lhe tinha atribuído. Ficou explicado que, afinal de contas, o Sr. Deputado Costa Pereira não tinha responsabilidade nenhuma e que o plenário só se pode efetivamente realizar a partir de dia 19. Posto isto, presumo que o Partido Socialista, que aqui disse, pela voz do Sr. Vice-Presidente, que viabilizaria todas as iniciativas e também presumo que o Sr. Deputado Berto Messias, que conduzissem a não aplicação das 40 horas da região e, portanto, sem dúvida nenhuma, que irão votar favoravelmente esse projeto de resolução, de modo a evitar que os trabalhadores da região autónoma dos Açores, o que aliás tem levado a circulares e contracirculares dos serviços, circulares e contracirculares dos serviços da região autónoma dos Açores, nomeadamente em algumas unidades de saúde, em que num dia se dizia que era 35 horas, no outro dia se dizia que era 40, no outro era 35, depois volta-se às 40. E foi isso que se passou a semana passada. Ó, Sr. Vice-Presidente, o que é que o incomoda?
Nada.
Está mal disposto? Mas este gesto assim quer dizer o quê?
Sr. Deputado, não entre em diálogo.
O que é que quer dizer? Não, eu estou a interpelar o Sr. Vice-Presidente porque eu estou a falar como deputado desta casa e o Sr. Vice-Presidente faz assim.
Ah, Sr. Deputado.
Mas faz assim porquê? Incomoda-o. Porque quer fazer e o respeitinho não se usa.
Sr. Deputado.
Não. Condicione os seus jeitos. Condicione, sim, senhor. Condicione. Condicione os seus... Como todos nós nos condicionamos uns aos outros aqui dentro, Sr. Vice-Presidente. E o senhor se julga superior a alguém, está muito enganado. Muito enganado.
Sr. Deputado Artur Lima, faça o favor de centrar na sua intervenção.
Vou continuar a dirigir ao Sr. Vice-Presidente, porque ele fez um gesto de desprezo pela minha intervenção, Sr. Presidente.
Sr. Deputado.
Fez um gesto de desprezo e recostou-se na cadeira como se estivesse no sofá.
O Sr. Deputado já fez menção a esse facto, mas tem...
Eu registo...
Ficou registado. Agora tem que continuar a sua intervenção.
Com que o Sr. Vice-Presidente fica registado em diário a despeciência com que o Sr. Vice-Presidente tratou...
Já está registado, com certeza. Sr. Deputado, faça o favor de continuar a sua intervenção.
Fazê-la, eu falei. Depois, com certeza que faço. Com certeza que faço, porque o senhor não me intimida. Percebe? Não me intimida. E relativamente... Pois tem que dar resposta, não é verdade?
Sr. Deputado, os apartes são regimentais. O senhor sabe disso. O senhor sabe disso. Não entre em diálogo com as outras bancadas, mas apelo também a todos que o Sr. Deputado Turlima está no uso da palavra, pelo que agradeço que continue a sua intervenção.
Não, antes, pelo contrário. Não estou nada sensível.
Sr. Deputado Turlima, faça sensível, o favor de continuar.
Estou até calmo demais para o vosso comportamento, nomeadamente ali do Sr. Vice-Presidente, que passa a vida subrepticiamente a desmerecer as intervenções dos outros. E isto tem que ser denunciado repetidamente, também para os açorianos perceberem as coisas. Denunciarei, Sr. Vice-Presidente. E, portanto, as intervenções relativamente ao projeto de resolução, é natural que o Partido Socialista vá votar a favor. Porque, a se votar contra isto, está-se a contradizer todo o seu discurso que hoje proferiu nesta Casa. E, portanto, é absoluta cobardia se votarem contra isto, é a cobardia levada ao extremo e na pureza do PS que aqui vem. Ficamos à espera para ver, então, que o Partido Socialista vai votar contra. É uma cambalhota com frifoaca à direita e contra a cambalhota. E, portanto, vão votar contra porque não vos dá jeito. Mas, Sr. Deputado Berto Messias, afirmar a autonomia é cantar e assobiar ao mesmo tempo. E é isso que o senhor tem feito e a sua bancada todo o dia até agora.
Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o PSD vai naturalmente votar favoravelmente esta resolução. Vai votar favoravelmente esta resolução pelas razões que aqui ao longo do dia, durante esta sessão, nós fomos repetidamente invocando. Estranhamente, o Partido Socialista teve ao longo desta jornada um discurso que não se compagina com a prática. Já tínhamos detectado essa divergência entre o discurso e a ação. Um Partido Socialista começou por dizer que era contra a lei das 40 horas, mas que nada fez para que essa lei fosse afastada na região. Um Partido Socialista que diz que é contra, mas baixa os braços. Um Partido Socialista que diz que é contra, mas que não quer exercer as competências que a nossa região tem. No fundo, é ter autonomia e não a querer usar. Se dúvidas houvesse que o Partido Socialista está de má fé neste processo, agora, está aqui a prova provada. Desde logo porque faz uma coisa que é diferente do que diz. Fez aqui aprovar uma proposta de lei que é um reconhecimento, um triste reconhecimento. Ou melhor, a triste interpretação do Partido Socialista de que a região não tem determinadas competências. Sabendo que essa iniciativa legislativa, dificilmente, pelas circunstâncias que todos sabemos que o país vive, que dificilmente essa iniciativa legislativa será bem-sucedida na Assembleia da República. Mas ao mesmo tempo que faz isso, que diz que a região, que afirma que a região não tem competências, que não as quer exercer, diz que vai viabilizar um diploma que parte de um pressuposto exatamente o contrário. Ou seja, de que a região tem competência e, como tal, avança com uma iniciativa. Mas também neste domínio, o Partido Socialista não compagina o seu discurso com a ação, porque tratou atempadamente, desde o dia 30 de julho, de assinar constantemente ao representante da República para uma interpretação restritiva desta matéria. Cai a máscara ao PS, sobretudo porque agora quando podia resolver, ainda que parcialmente e temporariamente, esta questão, desiste de o fazer. Mas mais estranho ainda é o Partido Socialista dizer que não recomenda ao Governo Regional a adoção das 35 horas sem o justificar, sem dizer aqui que razões, nomeadamente até jurídicas ou estatutárias, impedem o Governo Regional de acatar esta recomendação. No fundo, caiu a máscara. Temos um PS que diz uma coisa e faz outra. Os açorianos já tinham percebido há muito tempo. Esta lei das 40 horas dá um jeito muito grande ao Governo Regional, com a vantagem de pôr o ódio no Governo da República. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu começo esta minha intervenção por lembrar, porque parece que muitas das senhoras e dos senhores deputados aqui hoje se esqueceram disso, que nós somos uma região autónoma inserida num Estado de Direito, que se rege por uma Constituição e por um Estatuto Político-Administrativo. Não, não é o nosso grupo parlamentar. E por muito que os senhores não queiram, há caminhos que têm que ser percorridos. Convém também esclarecer as pessoas, já que aquilo que os senhores têm procurado fazer ao longo do dia tem sido confundir, que os pedidos de apreciação sucessiva da constitucionalidade de um diploma não suspendem a sua aplicação. O Tribunal Constitucional há de se pronunciar sobre a lei das 40 horas, há de dizer se ela é ou não é constitucional. Não seremos nós a fazer esse juízo. Mas a verdade, a lei das 40 horas, Sr. Deputado, não faça de conta que não está a perceber, porque o senhor está a perceber. Quando se está na oposição é muito fácil dizer-se faça-se assim, faça-se daquela maneira, faça-se de outra maneira, porque não se tem a responsabilidade de tomar a decisão, nem se é responsabilizado pelas decisões que se tomam. No caso concreto que nos ocupa, que é a proposta de resolução apresentada pelo PPM, e qualquer que seja a posição de cada um dos partidos políticos representados nesta Assembleia, quanto à questão de fundo discutida hoje, que é se a região pode ou não pode alterar para a região o conteúdo da lei das 40 horas, uma coisa é indiscutível, e os senhores sabem disso, que é que o Governo Regional pode e deve conformar os horários de trabalho dos serviços ao horário de trabalho que estiver definido pela lei em vigor. Mas não pode, porque não tem competência legislativa para isso, não pode alterar o horário de trabalho. Quem está de má fé, quem está a querer enganar descaradamente os açorianos, são os senhores, para fugirem à responsabilidade de terem aprovado na República a lei das 40 horas. E são os senhores que ficam embaraçados e têm vergonha de dizer aos açorianos que são a favor das 40 horas. Assumam-se, disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, à medida que o tempo vai passando, infelizmente vamos confirmando que este é um dia negro da autonomia dos Açores. É um dia negro. É um dia negro porque repetidamente, esta maioria parlamentar faz aqui exatamente aquilo que é a antítese do que está na gênese deste Parlamento, que é de exercer competências e pugnar pela ampliação dessas mesmas competências. E sucessivamente, vemos aqui travestidos de deputados regionais os argumentos restritivos do Tribunal Constitucional e dos representantes da República para as regiões autónomas. Tristemente, este Partido Socialista, que tem um passado, obviamente que não isente de erros, também com virtudes, mas no domínio da autonomia, dando também provas de querer levar este processo para lá à frente, este processo sonhado ainda no século XIX, ainda que com outras características, mas que se foi firmando na gênese dos próprios açorianos, este Partido Socialista renega isto tudo. A senhora deputada acabou por não explicar qual é a razão que leva o Partido Socialista a não votar favoravelmente esta recomendação feita ao Governo Regional. Porque não explica as razões, nem tampouco entra por aí. Escudou-se apenas naquele argumento recorrente, mas por isso mesmo, se calhar, já muito gasto, de que os senhores na oposição fazem umas propostas assim fáceis, quem está no poder é que tem as dificuldades. Qual é a dificuldade que o Governo Regional tem em aplicar esta recomendação? Qual é? Eu não quero crer que seja uma matéria que nós hoje aqui já referimos e que ligeiramente passamos por ela, que é de haver um compromisso no âmbito do memorando com o Governo da República para o empréstimo de 135 milhões, que condiciona o Governo Regional nesta matéria. Porque, caso contrário, não vejo explicação. Por exemplo, o Sr. Deputado já contente, enquanto candidato à Câmara Municipal de Ponta Delgada, como não estava abrangido por esse memorando, disse que não aplicaria esta lei na Câmara de Ponta Delgada se a ganhasse. Como é que o senhor faria? Se o deputado já é contente, diga-nos. Diga à sua bancada, diga àquele Governo Regional que base legal é que o senhor ia utilizar para... Eu sei que está atrapalhado com a derrota. Pronto, mas isso vai passar. Isso é uma questão de tempo. Eu sei que... Felizmente que é a Ponta Delgada.
Deputado Joaquim Machado, faça o favor de continuar, não interpelando diretamente os colegas de bancada.
Eu não sei se me consegue ouvir.
Faça um esforço.
Pois. Eu se calhar não tenho essa capacidade da Sra. Presidente de fazer esse esforço tão longe.
Faça o favor de continuar, Sr. Deputado.
Basta o Sr. Deputado José Contente dizer à sua bancada e à bancada do seu governo quais os fundamentos jurídicos, legais, que iria utilizar na Câmara de Ponta Delgada para que o Governo Regional faça o mesmo. Portanto, há falta de argumentos, há falta de uma justificação, continuamos a tirar a mesma conclusão. A aplicação das 40 horas na região dá um jeito muito grande ao Governo Regional, com a vantagem de pôr o ódio na Assembleia da República, no Governo da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu devo dizer que esperava que a bancada do Partido Socialista não cedesse a esta tentação dos nossos dias, que é de remeter para os juízes e para a Justiça decisões que são eminentemente políticas. Eu acredito, senhora...
Sr. Deputado Paulo Estevão, faça o favor de continuar.
Senhora Presidente, Eu acredito no primado da política. Eu não quero uma república de juízes que decidem aquilo que os políticos têm que ter a coragem de decidir. E a vossa intervenção remete para a jurisprudência, para os cuidados a ter com a Constituição e que não emite juízos sobre a inconstitucionalidade desta lei. Mas nós, os políticos, temos que emitir os nossos juízos sobre isto e sobre esta questão e a constitucionalidade da legislação. Na minha perspectiva, eu dou já a minha opinião, senhora deputada. É a mesma opinião que a do Partido Socialista. É que esta legislação é inconstitucional, é que esta legislação é ilegal, é que esta legislação é injusta, é que esta legislação explora só aos trabalhadores açorianos e aos trabalhadores portugueses que não são remunerados e que vêm a sua jornada de trabalho aumentada. Isto é o meu juízo e é o juízo que os políticos têm que fazer. O Partido Socialista nesta matéria, pelo menos da parte do PPM, não vos vamos deixar ir para o conforto, para a zona de conforto e dizer assim, isto que sejam os juízes a decidir, que seja o Tribunal Constitucional. O que nós pedimos aqui é que seja o Governo Regional dos Açores e o Partido Socialista a assumirem politicamente, com coragem, respeitando aquelas que são as aspirações legítimas dos trabalhadores açorianos e que decidam aquilo que é da nossa competência decidir, com coragem política que temos que assumir nestas funções e que não se ponham atrás do biombo fácil de quem, e cada vez mais políticos o fazem, de quem está no conforto à espera que o Tribunal Constitucional decida. E digo-lhe mais, a posição da oposição não é fácil. O Partido Socialista também não considera que a oposição na Assembleia da República, onde é a oposição, seja fácil e seja populista e demagógica. Ou será que o Partido Socialista, que está na oposição na República, por estar na oposição na República, só toma posições fáceis, demagógicas e populistas? Estar na oposição significa tomar posições populistas e demagógicas, e estar no poder é ter a responsabilidade, é ter o peso do poder, é ter também, meus senhores, sobretudo, é a responsabilidade de decidir, porque os senhores têm essa competência e porque são governo regional. E é essa responsabilidade que os senhores não querem assumir. E o que eu vos quero dizer é que esta é a hora H, esta é a hora da verdade, esta é a hora em que os senhores decidem. Os trabalhadores açorianos vão continuar submetidos a uma injustiça, a um aumento de uma jornada de trabalho, num momento em que sofrem cortes brutais nos seus salários, num momento em que as suas carreiras não têm progressão, estão congeladas, num momento em que lhes dizem que os senhores vão trabalhar mais horas e não serão remunerados por isso, num momento em que o Governo Regional diz: nós organizamos muito bem a nossa administração regional, nós não precisamos, são os malvados da Assembleia da República, os malvados da República que têm a culpa. E o que eu vos peço, o que eu peço ao Governo Regional é que assumam as vossas responsabilidades com a coragem dos políticos que são e dos políticos que devem ser. Esta é uma decisão política e a decisão política tem que ser, com certeza, defender os trabalhadores açorianos enquanto a legislação regional não vigorar. Enquanto a legislação regional não vigorar, nós temos que proteger os trabalhadores açorianos e repor a legalidade constitucional.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. É inacreditável que os senhores recorram da maneira como fizeram àquilo que o Sr. Deputado Paulo Estevão chamou de um biombo, neste caso é o biombo da demagogia, atrás do qual os senhores se escondem. É inacreditável que os senhores recusem reconhecer que as decisões políticas num Estado de Direito são tomadas por balizas que são ditadas pela Constituição e pelas leis. E aquilo que os senhores estão a pedir hoje é que se faça tábua rasa desse ordenamento que nos faz um Estado de Direito democrático para fazer aquilo que os senhores acham que deve ser feito.
É o que a senhora vai fazer?
Nós concordamos que é uma injustiça o aumento do trabalho para as 40 horas. Mas volto a dizer, não fomos nós que propusemos. Na República, o Partido Socialista votou contra. E os senhores não podem dizer o mesmo. Os senhores não podem dizer o mesmo. Os senhores não podem fazer essa afirmação. Aliás, mais grave, como aliás eu disse de manhã, na República, os senhores não querem saber dos direitos dos trabalhadores portugueses. Os senhores só chamam essa bandeira aqui nos Açores. Porquê? Então e o resto dos trabalhadores do país? Não têm direito também às 35 horas? A autonomia que os senhores chamam quando vos dá jeito. Porque quando foi a discussão do Código do Trabalho do Bloco de Esquerda, quando foi a discussão da proposta de Código de Trabalho do Bloco de Esquerda, os senhores não clamaram pela autonomia, antes pelo contrário, consideraram que havia limites ao exercício da autonomia. Que falta de coerência, tanta demagogia da vossa parte. Eu compreendo o vosso embaraço, porque os açorianos que acompanharam hoje este debate perceberam quem é que está do lado de quem e quem é que fala a verdade e quem é que não está a criar falsas expectativas nem ilusões aos trabalhadores açorianos. E eu volto a dizer, o pedido de fiscalização sucessiva não suspende, nunca suspendeu a aplicação de uma lei. E nós já vivemos essa situação imensas vezes. Hoje é que os senhores vêm para aqui clamar que o Governo dos Açores se sobreponha. Porquê? Qual é o vosso interesse? Descolarem-se da política vergonhosa do Governo da República? Têm que encontrar outra estratégia para o fazer. Não é esse o caminho.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. E porque se tem estado a falar em coerência, a representação parlamentar do PCP, coerentemente, vai votar favoravelmente este projeto de resolução que recomenda ao Governo a aplicação das 35 horas de trabalho aos trabalhadores da Administração Pública Regional. E porque estamos a falar de coerência, de facto, apenas dois partidos nesta Câmara vão manter a coerência, tanto quanto eu percebi. Apenas dois vão manter a coerência. É porque há pouco, na proposta de lei que foi aprovada, houve três partidos que aprovaram. E houve dois partidos que se abstiveram e um que votou contra. E, portanto, e agora vai haver um partido que vai votar contra e, eventualmente, cinco partidos que votam favoravelmente. Tirando das contas, feito o mínimo denominador comum, só sobram dois partidos com alguma coerência aqui nesta Câmara sobre esta matéria. O PCP e o Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, a senhora deputada Isabel Rodrigues falou no biombo da demagogia, no biombo da demagogia. Para mim, senhora deputada, o biombo da demagogia é ter o poder, as competências para proteger os trabalhadores açorianos e não o fazer, apesar de se dizer que não se concorda com a lei. Estar atrás do biombo da demagogia é dizer que não se oporão a nenhuma solução, mas que não querem fazer parte da solução. Quem está é que está atrás do biombo da demagogia. Demagogia nunca pode ser defender os direitos dos trabalhadores e do povo. Nós estamos cá para isto. Isto não é ser demagogo. Isto é ter a absoluta consciência daquilo que nós estamos a dizer, senhora deputada. Eu, quando defendo os direitos dos trabalhadores, defendo direitos que levaram séculos a ser conquistados. Seria demagógico se eu considerasse que, do ponto de vista económico, era contraproducente para o Governo Regional. Se eu achasse que não, que uma medida destas, que aumenta o horário de trabalho, não provoca o aumento do desemprego. Vamos ver uma coisa. É verdade ou não é verdade que a diminuição do horário de trabalho, o aumento do horário de trabalho, provoca o aumento do desemprego? É verdade ou não é? É. É com certeza. É verdade ou não é verdade que um dos principais problemas da sociedade açoriana é justamente o desemprego? É. É verdade ou não é verdade que a função pública é a âncora no que diz respeito aos direitos laborais que foram conquistados? Porque se estes forem destruídos, também no setor privado, a latitude do trabalho e da jornada de trabalho irá aumentar. E o que eu vos pergunto, é verdade ou não é verdade que é uma questão crucial manter as 35 horas do ponto de vista da jornada laboral? É. É verdade ou não é verdade que todos os países que aumentaram a jornada de trabalho, não aumentaram a produtividade? Não se modernizaram, porque viveram de salários baixos, porque viveram de jornadas laborais longas com salários baixos. E eu pergunto-lhe, senhora deputada, se aumentar a jornada de trabalho permitiu o aumento dos vencimentos dos trabalhadores? Eu pergunto-lhe, em que sítio do mundo aumentar a duração da jornada de trabalho aumentou os vencimentos dos trabalhadores? É ou não verdade que, pelo contrário, estes salários se mantiveram a níveis muito baixos? É ou não verdade, senhora deputada, que tudo isto que eu estou a dizer faz parte do vosso ideário, faz parte da vossa ideologia, faz parte da vossa história? Eu vou-lhe dizer, senhora deputada, o que é demagogia é quando se está no poder esquecer a nossa história, esquecer a nossa ideologia e dizer: a culpa não é nossa, a culpa é dos outros. Mas aqui não se senta no poder regional o PSD ou o CDS ou qualquer outro partido. Quem se senta no poder regional é o Partido Socialista. E o que eu vos peço é que assumam as vossas responsabilidades no momento em que as têm que assumir. Porque os trabalhadores portugueses, o que vão pensar, e também o que vão pensar deste Partido Socialista, é que, afinal, quando é poder, num outro local do país, nos Açores, é absolutamente subserviente a este género de medidas e não faz nada diferente do que está a fazer o Governo da República. Esta é que é a verdade e esta é a mensagem que os senhores estão a transmitir para o resto dos portugueses. E não estão a fazer um grande favor ao Partido Socialista Nacional, porque os vossos adversários políticos podem dizer: mas pensam que alguma coisa será diferente? Olhem para o que o Governo Regional dos Açores está a fazer. Olhem para o exercício de demagogia que todos os dias faz, dizendo que não tem nada a ver com isso, quando aqui é Governo, quando aqui pode decidir, e não decide e se esconde atrás, sim, da demagogia e da hipocrisia.
Sr. Deputado Aníbal Pires, para se inscrever. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
É para fazer uma interpelação à mesa. Saber se neste debate o Governo Regional pode não intervir. Porque, sendo a entidade a quem se propõe uma recomendação, se pode intervir, eu tenho que considerar que é muito estranho que não esteja a indicar pelo menos uma das razões que que o impediria ou que o impossibilitaria de existir. Portanto, queria esse esclarecimento da sua parte e agradeço imenso.
O senhor deputado provavelmente já terá a resposta, porque o senhor vice-presidente já estava inscrito e é quem tem a palavra já de seguida. Senhor vice-presidente, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Esta matéria é uma matéria recorrente ao fim de um dia de debate. Já ouvimos e repetimos todos os mesmos argumentos dezenas de vezes. Esta matéria é uma matéria muito clara e sobre isto ninguém tem qualquer dúvida, a não ser quando se esquece a lei e se tenta fazer demagogia para a fotografia ou para o soundbite. Primeira questão essencial. É claro de todos que é esta proposta que propõe, recomenda ao Governo cometer uma ilegalidade. O que está aqui em causa é recomendar uma ilegalidade. E se houvesse dúvidas sobre isto, bastaria reparar que o Governo da República do PSD, PP, não aplicou diretamente as 40 horas. O Governo do PSD, PP, enviou à Assembleia da República uma proposta para apresentar as 40 horas. Então os senhores querem que o Governo Regional exerça uma competência que não tem e cometa um ato que é ilegal quando há os instrumentos que não só já foram aprovados, como já se disse que vão ser viabilizados para fazer de acordo com a lei. O que se conclui ao longo deste dia é que os senhores não querem, evitam a todas as formas que seja esta Assembleia a propor legislação sobre esta matéria, quer para a sua execução direta, quer para a sua aprovação final em sede da Assembleia da República. E o que se conclui de todo este processo é que há aqui um nervosismo e uma grande azia, porque no fundo não querem que seja ou calhes muito mal que seja viabilizado o decreto legislativo regional que permite, esse sim, sem cometer ilegalidades, a aplicação das 35 horas nos Açores. Como também tem uma enorme azia e um grande nervosismo por sabermos como é que as vossas bancadas na Assembleia da República vão contrariar exatamente aquilo que os senhores aqui disseram ou defenderam. Mas o cerne da questão sobre esta matéria é que os senhores queriam que a proposta de decreto legislativo regional que repõe as 35 horas nos Açores não fosse viabilizada. Afinal, será viabilizada como desde a primeira hora assim o dissemos. Quem criou o problema das 40 horas não foi o Governo dos Açores. O Governo dos Açores não é obstáculo, não é o problema. E está disponível para apoiar todas as soluções de problema dentro da legalidade. Agora, o que não farão, e nenhum deputado com responsabilidade pode pedir a qualquer governo, é que um governo cometa uma ilegalidade, ou seja, exerça um ato para o qual não tem competência. E esta é os factos que devem ser devidamente salientados, porque tenham a devida serenidade, porque a verdade vem sempre ao de cima. E nesta matéria, a verdade esvairá, como sempre, ao de cima, e iremos ver quem tem ou não razão.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente e Srs. Membros do Governo. Eu tenho, ao longo do dia, admirado aqui as intervenções do deputado Paulo Estevão, enfim, na defesa do horário das 35 horas, e, enfim, até concordo e subscrevo com grande parte das afirmações que fez. Mas eu nunca ouvi ainda dizer, e queria fazer esta pergunta, se o que é que pensa relativamente ao restante território nacional, até porque Vossa Excelência é presidente de um partido nacional que, em determinada altura, ainda que não por muito tempo, até teve responsabilidades governativas. O que é que pensa da aplicação da... O que é que pensa da lei das 40 horas? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Sr. Deputado fez uma pergunta fácil. Uma pergunta fácil. Discordo em absoluto. Discordo em absoluto. Pelos mesmos motivos que na última intervenção tive a oportunidade de referenciar. E a posição do partido é igual aqui e lá. É igual aqui e lá. Mas é muito importante que se diga o seguinte. Os partidos regionais têm autonomia. E isso significa que podem ter posições diferentes em diferentes âmbitos territoriais. E o Partido Socialista sabe que isso é verdade, que já teve muitas discordâncias com as estruturas nacionais. O CDS também já teve. O PSD também. Eu próprio, antes de ser Presidente Nacional do Partido, já tive discordâncias com a liderança nacional. E não tive nenhum problema em afirmar a minha diferença em relação ao que pensava a estrutura nacional do partido. Hoje em dia, Sr. Presidente, estou numa posição que me permite influenciar de forma decisiva aquela que é a posição do partido a nível nacional e a nível regional. E por isso a nossa posição a estes dois níveis, a nível nacional e regional, é a mesma. E devo-lhe dizer que essa é a nossa doutrina, porque é uma doutrina humanista, é uma doutrina que privilegia os trabalhadores, é uma doutrina que privilegia as condições humanas e as condições civilizacionais que foram conquistadas ou com o sacrifício de muitos. E agora o que me choca, Sr. Deputado, é que num momento de crise económica, como já tivemos tantas neste país, tantas crises económicas, há sempre alguém que aproveita as circunstâncias tremendas que o Estado português vive e a região para tentar que os direitos dos trabalhadores sofram uma regressão. Porque, veja bem, há outro fator que é um fator que como país nos deixa envergonhado. É que Portugal é um dos países com maiores diferenças sociais, em que o fosso entre os ricos e os pobres aumenta constantemente. E aumenta constantemente, evidentemente, por políticas deste tipo, por políticas que penalizam os trabalhadores e por políticas que conduzem a baixos salários, porque é evidente que, aumentando a jornada de trabalho, não estamos a aumentar, aliás, não há nenhum aumento, há uma diminuição dos salários dos funcionários, e é evidente que estes vencimentos se vão eternizar em patamares muito baixos. E, portanto, em relação a esta questão, Sr. Deputado, toda a coerência, sempre, ao longo da nossa história. E devo dizer-lhe também o seguinte, fazendo referência àquela que foi a posição do Governo Regional nesta matéria. O Governo Regional já tem uma narrativa utilizando uma terminologia utilizada pelo Sr. Deputado Berto Messias, já tem uma narrativa, não sei se repararam, um pouco diferente. É que a narrativa agora é que o que vamos aprovar na segunda-feira já não é ilegal. Já não é ilegal, já é legal. Já é legal. Ou seja, a decisão do Parlamento dos Açores na segunda-feira, porque antes o Sr. Vice-Presidente considerava que era ilegal, que a região não tinha competências, essa decisão é legal. Mas esta continua, o Partido Socialista e o Governo continuam a considerá-la ilegal. E eu vou dizer-vos, e termino, Senhora Presidente, eu vou dizer-vos porque é que eu acho que o Partido Socialista ainda não evoluiu desta posição. Porque se aprovasse esta recomendação, amanhã teria que enviar para toda a administração regional e teria que deliberar nesse sentido no sentido dos trabalhadores açorianos deixarem de trabalhar 40 horas por semana, 8 horas por dia. Teria que o fazer de forma imediata. E o que existe no Partido Socialista é a secreta esperança que o representante da República vos faça um favor, que o representante da República vete ou remeta para o Tribunal Constitucional a legislação regional que nós vamos aqui aprovar. É essa a secreta esperança que o Partido Socialista alimenta. Por isso, nesta questão, o Partido Socialista, em que pode ser decisivo, em que teria efeitos concretos para a defesa dos trabalhadores açorianos, aqui o Partido Socialista não está disponível para acompanhar esta luta, não está disponível para acompanhar a justiça, não está disponível para acompanhar aquele que é o seu próprio corpo ideológico, aquelas que são as suas próprias crenças, aquele que é o vosso programa histórico.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Vamos passar então à votação do projeto de resolução. Agradeço aos senhores deputados que ocupem os seus lugares. Vamos então votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução foi rejeitado com 30 votos contra do PS, 20 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. Vamos avançar na nossa agenda. Entramos no ponto 7.